palavra de Deus está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 8 a 17. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Esta palavra afirma que nós somos refeitos segundo a imagem de Deus. Que maravilha! Refeito segundo a imagem do próprio Criador. Quando somos recriados em Jesus, o sobrenatural de Deus toma conta de todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. E assim, há uma mudança completa, se manifesta um comportamento novo, uma conduta nova, algo poderoso. Algo movido pelo poder do Espírito Santo e desperta nesta nova criatura qualidade de vida. Vida movida pelo sobrenatural de Deus, porque passa a ser templo, passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Jogue fora tudo que é lixo, jogue fora tudo que é roupa imunda. Ira, que é o mesmo que cólera, raiva. Indignação, que é o mesmo que fúria ou desprezo. Maldade, que significa iniquidades, crueldades, ruindades. Maledicência, que é a difamação, a murmuração, dizer mal das pessoas. Linguagem obscena do vosso falar, que é aquela linguagem indecente, aquela linguagem despudorada. Então, jogue fora todo este lixo, toda esta roupagem imunda. E recomenda ainda: não mintais uns aos outros. A mentira não faz bem, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, se nós somos convertidos, nós somos refeitos segundo a imagem do Deus Criador. Glórias a Deus por isso. Então, a ordem é: tire a roupagem imunda, carnal, da velha criatura e viva revestido do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, que se refaz para viver a vida abundante na verdade de Deus em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. Se nós somos refeitos segundo a imagem de Deus, nós vemos no versículo 11 que os partidarismos desaparecem. Nós não precisamos viver cumprindo regrinhas. A lei de Deus, a lei de Deus iguala a todos nós. A lei de Deus é a nossa regra de fé e conduta. Não precisamos de regrinhas ditadas por outras pessoas. Não precisamos de fórmulas, não precisamos de objetos. A palavra de Deus é tudo para todos nós, mas desde que refeitos em Cristo Jesus a imagem do Criador. Em Jesus acabam seus partidarismos. O partidarista não tem mais função em Jesus, não tem mais oportunidade em Jesus. Morre o partidarismo. Em Jesus não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Não há bárbaro, cita, escravo, livre. Ele cita o contexto da época. Porém, Cristo é tudo em todos. Não tem mais eu sou desse ou daquele, eu creio assim assado e fulano crê diferente. Não, Cristo é tudo em todos. A palavra de Deus é única, a igreja do Senhor é única, o Espírito Santo de Deus é o único. Jesus é o nosso único Salvador. A unidade, sem regrinhas, a única regra de fé e conduta é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Os partidaristas são instrumentos do diabo. Os partidaristas, eles se infiltram no meio do povo de Deus, muitas vezes disfarçados de povo de Deus, para dividir a igreja local. Os partidaristas se infiltram na sociedade comum para dividir povos, para dividir denominações eclesiásticas, para colocar líderes contra líderes civis ou eclesiásticos. Os partidaristas são rebeldes. Os partidaristas têm a função de provocar divisão, provocar intrigas. Os partidaristas não se sujeitam às autoridades. Então nós precisamos viver a verdadeira recriação em Cristo. Em nós, os partidarismos desaparecem. Só tem um partido. Cristo é tudo em todos. O reino de Deus é o único reino que conduz à vida eterna por meio do seu Filho Jesus. Não a qualquer tipo de partidarismo. Quem se diz salvo não pode, não deve participar de qualquer partidarismo, de qualquer atividade que divide, de qualquer atividade que provoca divisões. Cristo governa a conduta do crente, governa as palavras e o comportamento geral do crente. Por isso que eu costumo dizer que crente não participa de greve, crente não participa de certos movimentos. O crente só participa da igreja do Senhor Jesus, e o movimento preferido dele é o mover do Espírito Santo. Age no mover do Espírito Santo, vive no mover do Espírito Santo. Então, nada de partidarismos. O versículo 11 confirma isso. Em Jesus não pode haver nada que provoca divisão. Cristo é tudo em todos. Glórias a Deus por isso. Refeitos segundo a imagem de Deus, sem partidarismos. Refeitos segundo a imagem de Deus, poderosas qualidades do caráter de Cristo aparecem. Versículo 12. O verdadeiro caráter de Cristo se manifesta aonde? No verdadeiro crente. Se manifesta quando a pessoa está revestida com a salvação, está revestida com a santidade e no amor que procedem de Deus. Aí aparece a qualidade do caráter de Cristo. Aí aparece o verdadeiro caráter cristão. Ele diz assim no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Revesti-vos. Ele está falando aqui de um tirar roupa e de um vestir roupa nova. Tirar uma roupa suja, imunda, maltrapilha, que não condiz com a vida de um crente, e se revestir de algo poderoso. A vida cristã, a vida no poder do Espírito Santo. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, como pessoas predestinadas à salvação de Deus em Cristo Jesus, santos e amados. O que é santo? Santa é a pessoa que é separada para servir a Deus. Santos e amados. Pessoa amada é aquela que é alvo do amor Deus está com o seu amor voltado para aquela pessoa. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E qual é a roupagem? Ternos afetos de misericórdia. Os melhores sentimentos que brotam do coração. Misericórdia quer dizer isso. Em relação ao próximo. Ternos afetos de bondade. Bondade é amar ao próximo como a si mesmo. Não tem julgamento, não tem condenação, não tem ressentimento, não tem ciúme, não tem qualquer sentimento ruim. Ternos afetos de humildade. Humildade é disposição para servir e não para ser servido. Humildade é saber que depende. Nós somos um corpo e Cristo, formado por muitos membros. E os membros dependem uns dos outros. Cada um tem uma função no corpo. Exige humildade. Ternos afetos de mansidão. Mansidão, fruto do Espírito. Essa relação aqui, ela tem a ver com Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito. Mansidão. Mansidão é o modo de nos comportarmos adequadamente no poder do Espírito Santo diante de qualquer situação. Mansidão e longanimidade, sem perdermos o equilíbrio em relação às situações, à conduta das outras pessoas. Refeito segundo a imagem de Deus, do Criador dos céus e da terra, poderosas qualidades do caráter de Cristo aparecem. Cada um de nós é chamado para apresentar qualidades, virtudes de Cristo. Glórias a Deus por isso. Também, quando somos de fato refeitos segundo a imagem do Deus Criador, vivemos na perfeita comunhão cristã. O versículo 13 fala disto. A perfeita comunhão cristã exige obediência à palavra de Deus. Exige atenção, sensibilidade à voz do Espírito Santo para dar suporte aos irmãos. Precisamos ouvir e ser ouvidos. Senão, não há como darmos suporte aos irmãos através da comunhão. Ouvindo e sendo ouvidos, nós podemos aconselhar, podemos exortar, edificar, consolar as pessoas. Precisamos ouvir e ser ouvidos para que nas divergências haja perdão, confissão de pecados. O versículo 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Refeitos, segundo a imagem do Deus Criador. Assim há perfeita comunhão. Se nós somos convertidos de fato, crentes de verdade, nós vivemos a perfeita comunhão cristã, porque o Senhor nos capacita, o Espírito Santo de Deus nos capacita para este suporte mútuo, para esse crescimento juntos, para esta comunhão educativa. Glórias a Deus por isso. Se nós somos refeitos segundo a imagem do Deus Criador, também somos aperfeiçoados no amor. Glórias a Deus. Somente o Senhor, Deus Criador, para aperfeiçoar cada um de nós no amor. O amor está acima de todas as virtudes. Nós vemos que as demais virtudes podem ser falsificadas, podem ser fingidas, podem ser enganosas, mas o amor ninguém falsifica, porque Deus é amor e Deus é perfeito. E o amor que procede de Deus é perfeito, não se falsifica. O diabo não consegue falsificar o amor. Pelo contrário, ele desaparece do lugar onde há amor. Ali, para ele, o ambiente é horrível. Glórias a Deus por isso. Então, nós devemos viver na perfeição do amor de Deus em Cristo Jesus. O amor é um atributo divino. O amor só se manifesta na vida de pessoas que têm o Espírito Santo. Ou seja, pessoas convertidas, pessoas recriadas à imagem do próprio Deus Criador. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, o versículo 14. Acima de tudo, a base de toda a vida cristã, a base para a vida com Deus, a base para o reino de Deus é, acima de tudo, o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando nós vivemos este perfeito amor de Deus em Cristo Jesus, nós vivemos a perfeita comunhão. O amor é o vínculo da perfeição, refeito segundo a imagem de Deus, do Deus Criador. Aí o amor está acima de tudo, porque o amor é o vínculo da perfeição. Amor ausente, divisão presente. Amor constante, vida abundante. É muito claro. Você olha para as pessoas e você vê isso. Amor ausente ou amor constante? Amor constante, vida abundante. Amor ausente, divisão presente. Pessoas que vivem primeiro numa divisão interna, depois numa guerra com tudo e com todos. Então nós precisamos aprender a ter esta vida de refeitos, recriados segundo a imagem do Deus Criador. E aí o amor, que é o vínculo da perfeição, estará norteando a nossa vida com Deus e com a Igreja. Glórias a Deus por isso. Refeitos segundo a imagem do Deus Criador, somos governados pela paz de Cristo. Versículo 15. A paz de Cristo é o juiz do nosso viver diário. Ele julga o nosso estilo de vida. A paz de Cristo julga o nosso estilo de vida. E esta paz de Cristo, como que ela vem fazer parte do nosso viver diário? Ela vem pela obediência à Bíblia, à palavra de Deus. Sem obediência à palavra de Deus, não há paz de Cristo. Por isto que os crentes precisam conhecer bem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. São as regras de fé e conduta para os filhos e filhas de Deus. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo quem julga o teu pensar, as tuas decisões, os teus planos e projetos. O árbitro em teu pensamento, em teu cérebro, em tua inteligência, em tua intelectualidade. Seja a paz de Cristo este juiz, a qual também foste chamados em um só corpo. Você também foi chamado a essa paz, não para uma vida individualista, mas para uma vida comunitária, em um só corpo. O corpo de Cristo, que é único, e uma cabeça, Cristo. E sede agradecidos. Glórias a Deus. E sede agradecidos. Vida com gratidão. Vida glorificando a Deus. Vida honrando a Deus. Através da comunhão com o próprio Deus e a comunhão com a igreja local. Seja, não dá opção. Seja a paz de Cristo o árbitro no teu pensar, no teu agir, na tua conduta. Você foi chamado para viver na paz de Cristo, como indivíduo e como comunidade, como igreja do Senhor. E seja agradecido. Isto é a ordem. E seja agradecido. A gratidão deve ser espontânea num coração cheio da paz de Cristo. Não exige esforço, é consequência de um coração obediente, cheio da paz de Cristo. Glórias a Deus por isso. Também Filipenses 4,17 diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede, que está acima, que é superior a todo e qualquer pensamento intelectual, guardará o vosso coração, guardará o teu pensamento, as tuas decisões, o teu entendimento, tudo em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. somos governados pela paz de Cristo, se somos de fato refeitos à imagem do Deus Criador, se somos de fato convertidos ao Deus Criador através do seu Filho Jesus. A palavra contida na Bíblia não é diferente para mim do que aquela que você deve receber e deve viver e obedecer. A palavra é a mesma para todos os salvos. A palavra de Deus é única para a igreja do Senhor Jesus. Por isto que devemos viver na paz de Cristo. A paz de Cristo é única também. A gratidão deve ser a mesma a brotar no coração de cada um de nós. Porque todo juízo, todo julgamento, todo entendimento procede de Deus e sua palavra, não de nós. Se nós não estamos na paz de Cristo, nos tornamos árbitros de nós e das pessoas. Olha o termômetro aí. Se você anda por aí julgando as pessoas, sendo juiz, será que a paz de Cristo está em você? Se eu tomo atitude contra a palavra de Deus, será que eu tenho de fato Cristo em mim, o Espírito Santo em mim, a paz de Cristo em mim? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Você foi chamado, ele está dizendo. Você foi chamado para esta paz. Não individualmente, mas como corpo, como igreja. E isso deve ser motivo de grande gratidão no coração. De grande gratidão no teu entendimento diário. Glórias a Deus por isso. Se somos refeitos segundo a imagem do Deus Criador, a palavra do próprio Deus enche o nosso ser e aos outros. Versículo 16. Nós só podemos interferir na vida das pessoas de maneira abençoadora, de maneira a ajudarmos as pessoas a viverem na graça, a alcançarem a graça. Mas só conseguiremos fazer isso se vivermos encharcados da palavra de Deus, se vivermos cheios da palavra de Deus no poder do Espírito Santo. E o versículo 16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Se somos refeitos segundo a imagem do Deus Criador, então a palavra de Deus enche o nosso ser, enche as pessoas que estão ao nosso redor. Habite ricamente. A tua mente seja a casa, seja a morada da palavra de Deus. Habite ricamente, não é pobremente, não é miseravelmente. Nós não somos favela da palavra de Deus. Nós somos palácios da palavra de Deus, templos da palavra de Deus. Esta que é a diferença. Habite ricamente. Nós estejamos cheios da palavra de Deus. Podemos até, se for a vontade de Deus, morar numa favela. Mas nós somos palácios da palavra de Deus, do próprio Deus. Mas quando nós vivemos nessa riqueza da palavra de Deus, Deus jamais permitirá que fiquemos morando debaixo de uma ponte. Porque o nosso Deus é o Deus que tudo provê aos seus filhos e às suas filhas. Habite ricamente, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. É uma interdependência, é uma colaboração mútua, é uma vida verdadeiramente no sentido da palavra comunitária, e nós dependemos uns dos outros, e juntos louvamos a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. E só tem um jeito de vivermos: com gratidão no coração. É impossível alguém dizer "eu sou crente" e viver resmungando cheio de ingratidão no seu coração. É impossível. Se alguém anda assim no dia a dia, é hora de rever seus valores. A palavra de Deus enche o nosso ser, se nós somos refeitos segundo a imagem do Deus Criador. Nós precisamos usufruir, é um direito nosso, desta riqueza de Deus em nós. Precisamos buscar toda a riqueza da palavra de Deus, lendo diariamente, compartilhando como igreja, compartilhando como famílias, estar sempre com a palavra de Deus no centro do nosso viver diário. Os crentes que não têm ricamente a palavra de Deus no seu coração são crentes mal-humorados, são crentes que vivem resmungando, vivem fazendo mau juízo das pessoas e até de Deus. Vivem julgando a tudo e a todos. Agora, quando nós temos a palavra de Deus ricamente em nós, aí a coisa muda. Aí o próprio Deus presente em nós e através de nós. Mas aqueles que alimentam, então, a sua vida ricamente com a palavra de Deus, são pessoas que vivem felizes. Que são pessoas que vivem transpirando por onde passam o perfume de Cristo, a presença de Deus, a gratidão a Deus, a gratidão à Igreja do Senhor. São vidas abençoadas e abençoadoras. São vidas cheias da graça de Deus. São vidas que vivem verdadeiramente a nova aliança, esperando a vinda do Senhor Jesus. Se somos refeitos segundo a imagem do Deus Criador, versículo 17, fazemos tudo para Deus em nome de Jesus. Tudo. Não é aquilo que convém, não é algumas coisas em algumas circunstâncias, em alguns momentos. Tudo. Fazemos muitas coisas durante a vida inteira. Todas são boas, todas são ruins. Quando nos convertemos ao reino de Deus por meio do seu Filho Jesus, nós somos refeitos, recriados, restaurados à sua imagem e semelhança. Nós passamos a ser templos do Espírito Santo. E quando somos templo do Espírito Santo, o nosso ser anseia por Deus, anseia pela palavra de Deus. Como diz o salmista, assim como a corça anseia pelas águas, nós, refeitos, anseamos pelo nosso Deus. Esperamos, temos grande necessidade de Deus presente e de estarmos na presença de Deus. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo, tudo, como é que anda aquilo que fazemos no dia a dia, desde o levantar até o deitar-se? Como é que anda tudo o que fazemos, seja em palavra, seja em ação? Tudo tem sido feito em nome do Senhor Jesus, com gratidão no coração a Deus Pai? O ser humano faz muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Mas quando o ser humano é refeito à imagem do Deus Criador, passa a fazer tudo em nome do Senhor Jesus. E o seu desejo é sempre fazer tudo mesmo com excelência. Tudo fica bom e agradável a Deus, porque em nome do Senhor Jesus, é por amor ao Senhor Jesus, enviado pelo Deus Criador e Salvador das nossas vidas. Glórias a Deus. Se somos refeitos à imagem do Deus Criador, tudo muda. Cristo é tudo na minha vida. Eu passo a fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Agora fica a pergunta: eu tenho feito tudo em nome do Senhor Jesus? Jesus está presente em tudo que eu faço? Se a resposta for sim, estou verdadeiramente incluído no reino de Deus. Se a resposta for não, misericórdia. Precisa haver grande mudança, radical mudança nos valores de conduta. 8, 24 a 25. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Nós precisamos tomar cuidado. A lei da semeadura e da colheita é precisa, é exata. Aquilo que semeamos, colhemos. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Aquele que age corretamente receberá as bênçãos de Deus por agir corretamente em obediência à palavra de Deus. Então, tudo o que fizermos, devemos fazer com todo o entendimento segundo a palavra de Deus, como para o Senhor, e não para servirmos a nós mesmos ou a outras pessoas. Assim nós estaremos honrando ao Deus Criador, ao nosso Salvador, o Senhor Jesus. Glórias a Deus. refeito segundo a imagem do Deus Criador. Agora cada um de nós está sabendo exatamente o que é ser refeito segundo a imagem do Deus Criador. É hora de estarmos revendo se somos de fato, se vivemos de fato como pessoas nascidas no Espírito Santo de Deus, pessoas convertidas, lavadas no sangue do Redentor e Salvador Senhor Jesus. Glórias a Deus, porque a sua palavra nos orienta, sua palavra nos dá direção para a vida eterna. Glórias a Deus, porque a família abençoada tem dedicado a buscar a palavra de Deus. Agora, se dedique mais ainda a obedecer a palavra de Deus. Glórias a Deus por isso. Porque para chegarmos lá, no dia do juízo, e recebermos aquele convite, vinde benditos de meu Pai, através do Senhor Jesus, nós precisamos de esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Glórias a Deus.